Bom, vocês ouviram aí, né? O Rodisley Souza diz que não chove hoje em Maringá. Mas pode chover, né? Porque sempre acontece da previsão não dar certo e aí tem ouvinte que liga pra gente reclamando: ah, vocês erraram, o Rodisley errou a previsão do tempo. Por isso, hoje a gente trouxe aqui pro estúdio o coordenador da Estação Climatológica da UEM, o professor Leandro Zandonardi, tá aqui com a gente. Professor, muito obrigada por vir aqui ao estúdio. Uma boa tarde pro senhor.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, professor, o Rodisley acerta ou erra hoje a previsão, hein?
Eu acredito que ele acerta.
É, por quê?
A situação atmosférica no momento, né, como dizem a maior parte dos institutos de previsão do tempo, é que hoje realmente a gente não deve ter chuva. Até porque nós estamos saindo de uma condição de sistema atmosférico de alta pressão, que é uma massa de ar um pouco mais fria, né? Isso deixa a atmosfera um pouco mais estável. Apesar dessa nebulosidade aí, essa é uma nebulosidade normal, né? Um período, uma situação de transição, né? Da saída da massa de ar começa a voltar a aquecer. Mas muito provavelmente não deve ter chuva mesmo, não.
Por que a previsão às vezes erra, né? O que acontece?
Bom, essa é um assunto bastante polêmico, né? E que mexe muitas vezes com o sentimento, com o humor das pessoas, né? Mas na maioria das vezes a gente não é muito justo com nossos colegas meteorologistas, né? Eu digo isso porque se a gente for analisar o histórico das previsões do tempo, né, buscar lá no passado, há 25, 30 anos atrás, a gente tinha um índice de erros muito maiores do que o que nós temos hoje. E isso melhorou muito em função da tecnologia, né, do conhecimento que a gente tem a respeito da atmosfera do nosso planeta, do tempo, do clima, e toda a tecnologia que está por trás, né, da coleta de dados e da previsão do tempo em si. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, numa previsão há 25 anos atrás, de hoje para um dia após, né, ou seja, dois dias no máximo, a gente tinha em torno de 50% de acerto. É como jogar uma moeda para cima e dar cara ou coroa. Né? Então, não é um índice muito elevado. Hoje, nós já temos, numa previsão de um para dois dias, até três talvez, um índice de acerto de até 90%. Né, ou até um pouco mais, dependendo da condição atmosférica que está atuando.
Mas ainda é previsão, né? E previsão é previsão.
Exatamente, o próprio nome já diz, né? É uma previsão, né? Não dá para a gente ter certeza de nada. A meteorologia, apesar dela ser uma ciência que está embutida dentro das áreas das ciências exatas, né, ela não é uma ciência totalmente exata. Isso acontece por quê? Porque nós, na meteorologia, se trabalha com a atmosfera. É o que nós temos de mais dinâmico no nosso planeta, que é a atmosfera mesmo. Ela é basicamente formada por gases, né? Esses gases têm a sua volatilidade ali, têm a sua dinâmica própria, né? Eles estão interagindo entre eles a todo momento, né? E estão interagindo com a superfície do nosso planeta, que é também extremamente dinâmica. Ela é bastante diferenciada, tanto em termos de áreas continentais quanto em áreas oceânicas. E mesmo dentro dessas áreas continentais, por exemplo, nós temos uma variação de relevo, uma variação de cobertura de superfície, áreas urbanas contrastando com áreas rurais. Tudo isso implica, né, numa dificuldade muito grande da gente fazer as previsões do tempo.
Essa leitura, mas chegar a 90% hoje já é um alto esse índice, sim.
Isso, já é a gente considera que é um índice bastante alto.
Quase um acerto, né?
Mas a gente pode dizer também que ela ser 100%, né, é praticamente impossível. Sempre vai ter uma variável ou outra que vai fugir da análise e essa variável pode mudar tudo.
Uhum. Às vezes a gente fala, né, com pancadas de chuvas isoladas. O que isso significa? Porque às vezes o ouvinte está ouvindo, acho que não vai chover, não leva o guarda-chuva e aí é pego pela chuva no meio do caminho.
Exato. O maior problema, eu acredito, que está justamente quando a previsão dá essa situação de pancadas de chuva. Quando a gente fala de pancadas de chuva, isso acontece com mais frequência no período de verão. Né? Porque essas chuvas estão associadas justamente ao aumento da temperatura. E a temperatura, por sua vez, ela depende do aquecimento que acontece na superfície. E como eu disse, a superfície ela não é igual. Então, tem áreas que aquecem mais, tem áreas que aquecem menos. Isso tudo gera uma reação na atmosfera diferente também, local, comparando local para local. Então, você pode ter a formação de uma nuvem num local e não ter no outro. E basta uma nuvem para que você tenha uma pancada de chuva. Então, essas pancadas de chuva, elas são bastante imprecisas. Então, quando a previsão ela dá uma notícia de que vai ter pancada de chuva em determinado local, a gente já pode esperar que isso pode acontecer e pode não acontecer. Você tem 50% a 50% de chance de acontecer e 50% de não acontecer. Porque a pancada de chuva ela é realmente muito incerta.
Bom, os antigos dizem que tinham, que conseguiam fazer a previsão do tempo só de olhar para o céu, né? É possível a gente olhar para o céu e falar, ah, vai chover hoje?
Olha, a gente chama isso de percepção, no geral, de percepção ambiental, né? Dentro da área de meteorologia e climatologia, percepção meteorológica ou percepção climática. Algumas pessoas têm uma habilidade maior de perceber as transformações da atmosfera e conseguem projetar algum resultado em relação a isso, né? Fazer uma previsão.
O morador do campo,
principalmente. Ele tem mais contato com a natureza, né, do que nós
urbanos,
né? Nós a cada dia estamos nos tornando mais urbanos. A cidade ela tem vários atrativos que tiram a nossa atenção desse ambiente natural. Né? A gente não consegue muitas vezes ver aquele céu como o pessoal do campo vê, né? Por questão de prédios que não deixam a gente ver o horizonte, poluição atmosférica, à noite você tem muita luz, você não consegue ver o céu de maneira tão clara como se vê no campo. E lá também no campo o agricultor ele depende do clima, né? Ele depende das ações da atmosfera para produzir, né? Para ganhar a sua fonte de renda, né? Então ele fica mais atento a isso, então ele consegue perceber melhor essas situações.
Bom, e a previsão para o nosso outono, hein?
Bom, ao que tudo indica, né, as previsões para o outono dizem que nós vamos ter aí, tanto em relação à temperatura quanto à chuva, né, algo muito próximo da média histórica, né, que é aquela situação climática aqui para a nossa região, que é feita a partir de dados passados, né, de uma série histórica que já aconteceu. Então a gente pode esperar aí um outono sem valores tão expressivos de chuva, mas também não vai ter aquela situação de seca muito significativa, né, em termos de chuva, então deve ficar muito próximo da média ali. Uma chuva bem distribuída ao longo dos meses, às vezes fica um período um pouco mais longo ali sem chuva, mas essa chuva deve acontecer, até porque agora a gente começa a ter mais entradas de frentes frias, e essas frentes frias geralmente estão associadas a volumes de chuva, né, um pouco mais expressivos. Em relação à temperatura, ela deve começar a cair, né, com maior significância a partir de meados de maio, né? É aí que a gente começa a avançar em direção ao final do outono, né? Então as massas de ar começam, as frias, né, começam a se tornar um pouco mais intensas, começam a trazer ondas de frio um pouco mais significativas. Mas acredita-se que elas não deve ser aquele frio duradouro, né? Vem aquela onda de frio, dura ali alguns dias, no máximo uma semana, depois já aquece rapidamente novamente. Aí depois, novamente, mais uns dias, outra onda de frio. Vai ficar aquela alternância, né? Do frio com uns dias um pouco mais quentes.
E qual que é o limite, então, de previsão do tempo? Quantos dias para se prever o tempo?
Bom, de 1 a 2 dias, até 3 dias, nós temos aí uma porcentagem de acerto bastante grande. Como eu disse, em torno de 90% ou até mais que isso. Isso depende muito da condição atmosférica que está atuando no momento e se houve uma coleta de dados bem feita, né? Porque essa coleta de dados ela é bastante complexa. A partir de 3 dias, até 5, 6 dias, essa porcentagem já cai bastante. Ela pode cair até para 60%. E a partir de 6 a 7 dias, aí a coisa descamba
é mais
de
difícil,
bem mais
difícil. Mas com o avanço da tecnologia, daqui a pouco vai ser mais fácil ainda.
Sim, a gente espera que a tecnologia ela venha ajudar né, ainda mais a área da meteorologia, da previsão do tempo, como tem ajudado nos últimos anos, nas últimas décadas, né? O uso de computadores, da internet, os satélites, os radares, são equipamentos, são ferramentas aí que são consideradas revolucionárias na área da meteorologia. Isso tem ajudado bastante. Mas, como eu disse no início, né, a gente nunca pode esperar que a previsão do tempo ela tenha um índice de acerto de 100%. Porque ela não é, é totalmente exata.
Né? É bom andar de guarda-chuva de vez em quando,
exatamente.
Né?
Exatamente. Ela depende não só dos dados que são coletados, mas das ferramentas que são utilizadas para trabalhar com essas informações. E depois daquele feeling também, né, do meteorologista, né? Do conhecimento que ele tem a respeito daquilo lá, da experiência que ele tem, do conhecimento da área onde ele está inserido. Então, tudo isso também entra nessa questão da previsão do tempo.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Fico à disposição, sempre que precisarem. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Conversamos com Leandro Zandonardi, professor da UEM e coordenador da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a previsão do tempo, como é que se faz previsão do tempo.